Isso é Dunamis Lifestyle Podcast, apresentado por Theo Hayashi. Seja naturalmente sobrenatural. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis no Instagram, @Theo Hayashi e @DunamisMovement.
Hoje nós, que nem eu já vinha falando, nós estamos marcando esse domingo como um domingo de transição. Fala comigo, é a mesma igreja? Fala comigo, é um novo nome? Algumas pessoas estão preocupadas, eu sei que o pessoal mais da velha guarda, o pessoal mais antigo, tem algumas pessoas que até me viram crescer aqui dentro da igreja, só até, mas como assim vai mudar o nome da igreja? E eu falei, cara, é uma direção que Deus está nos dando, a gente como presbitério já tem já uns meses em oração por isso, na verdade desde o ano passado a gente já tem escutado o Senhor de uma época nova, uma era nova, e nós queremos ser fiéis com aquilo. Mas uma das coisas que eu comecei a falar é, fica tranquilo que a gente não vai ser aquilo que você está pensando que a gente vai se tornar. E eles estavam preocupados que nós nos tornaríamos uma igreja de jovens, toda moderninha. Eu falei, a gente não vai ser toda moderninha, a gente não é moderninha. E eles falaram, mas você não vai pintar a igreja de preto. Não, a gente não vai pintar a igreja de preto. E não vamos aparecer com um latão aqui na frente falando que é um púlpito. Porque não tem nada a ver com a gente isso. Então, eu queria só te sossegar que a igreja continua a mesma igreja. Fala comigo, é a mesma igreja, só muda o nome. Agora, eu sei que quando a gente muda o nome é algo muito importante. A própria palavra diz em Provérbios 22, eu vou pedir para você abrir isso lá, em Provérbios capítulo 22, versículo 1. A palavra já fala sobre a importância de um nome. E quando a gente fala sobre a importância de um nome de igreja, tem a ver com a nossa identidade. Olha só o que a palavra diz em Provérbios 22, 1. Diz assim, mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas. E a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. Agora, não sei se você foi já dessa época onde as pessoas perguntavam qual é a tua graça. E eles não estão pedindo para você fazer uma palhaçada nem nada, eles estão perguntando teu nome. Sabe o que eu estou falando? E, na verdade, o que ele está querendo dizer aqui, em Provérbios, o rei Salomão está falando sobre reputação. E ele fala, olha, melhor do que muito ouro e muita prata, é você ter uma identidade boa, um bom nome. Melhor do que você ter riquezas da terra, é você ter uma boa reputação. Então, quando a gente começa a perceber o que a Bíblia fala do poder do nome, a gente começa também a entender que Deus não está nos direcionando a mudar o nome de Monte Sião para Zion à toa. Não tem a ver com simplesmente, já foram 40 e poucos anos com o nome Monte Sião, vamos fazer uma coisa diferente. Não, tem um porquê por isso. Eu lembro que quando eu voltei com a Júnia e eu voltávamos do nosso sabático em 2012, nós, depois de um tempo, na verdade saímos em 2012, voltamos em 2013, e depois de um tempo que nós voltamos para assumir a Monte Sião, eu lembro que eu falava para o Senhor, Deus, eu só quero ser fiel com aquilo que o Senhor põe em nossas mãos. Aquilo que o Senhor está pondo para eu cuidar, eu quero poder frutificar, mas eu não quero, assim, lógico, vai crescer, o Senhor vai prosperar, a gente vai ser mais maduros espiritualmente, nós vamos aprender com os nossos erros, vai ter tudo isso, mas Deus, eu não estou procurando aquela igreja muito grande, porque sabe, né, Deus, uma igreja grande dá muito trabalho também, né? E você está vendo que a igreja está crescendo. E eu falava, Deus, a gente não precisa daquela coisa gigante. Mas eu comecei a entender que o Espírito Santo estava trazendo uma convicção, às vezes, a esse tipo de atitude. Foram mais ou menos 3 anos atrás que o Senhor começou a falar de tal maneira para mim, que eu inclusive até pus isso num livro, Next Level. E se você pensa que eu estava falando para alguém, eu estava falando é para mim. O teu crescimento vai começar no final da tua zona de conforto. Eu comecei a entender, sabe, aquela história do profeta com a viúva devendo tanto dinheiro, o marido tinha acabado de falecer, não tinha como pagar os credores do marido, eles estavam para pegar os seus próprios filhos como escravos, ela está desesperada, vai atrás do profeta, ele faz uma pergunta, o que é que você tem? Ela fala, não tenho nada além do que uma botija de azeite. Ele fala, é aí que está a resposta, traz todas as vasilhas vazias que você conseguir. Enquanto tinha vasilha vazia, o óleo fluía. Mas no momento que não tinha mais lugar para aquele óleo fluir, cessava o fluir de Deus naquela casa. Eu falei, Deus, a gente não quer uma casa que não tenha o teu fluir. E o Senhor começou a falar, então por isso que você tem que constantemente estar dando vazão para aquilo que eu estou fazendo. E quando você conhece que Deus está fazendo algo incrível no nosso meio? Sabe, começou quando o Daniel Simão e a Maria Angel foram enviados daqui para plantar uma igreja. E na época, tipo, não é uma igreja Monte Sião, porque a gente não quer ter igreja para tudo quanto é canto. Vai lá, acha o nome aí, meu, e Deus te abençoe. E eles fizeram isso, e Deus está prosperando eles. Só que o Senhor começou a falar com eles, falar com a gente. E hoje, mesmo, daqui a, na verdade, no fuso, é exatamente agora. Eles estão no culto, transicionando a igreja em Quito, no Equador, para Zion Church, Equador. E quando a gente começa a entender, é, glória a Deus por isso, cara. Pode aplaudir Jesus por isso. Sabe, hoje de manhã também lá em Recife, o pastor André Tanaka, que foi enviado, transicionou também Monte Sião para Zion Church lá em Recife. Menos de um ano já. E glória a Deus por isso também. Em menos de um ano já, o pessoal tá, a igreja está prosperando, está frutificando, e eles estão tendo mais de 500 a 600 pessoas por domingo naquele lugar. E hoje mesmo foi o primeiro domingo no nosso lugar próprio que a gente pegou, a gente não está mais alugando teatro, e a gente está no meio, a gente está mais ou menos que nem aqui, no meio de reformas. E quantos entendem que isso aqui são dores de crescimento? E faz parte, faz parte. Agora o Senhor começou a falar com a gente que não era só isso, nós tínhamos que dar vazão para onde Deus estava enviando, e as pessoas falavam assim, mas como assim as pessoas vêm de outros países para estarem aí com vocês? E o Senhor começou a falar que não tem a ver com São Paulo, não tinha a ver com Brasil, tinha a ver com as nações, e tem isso a ver, a nossa identidade tem a ver com nações, e tanto que o Eddie e a Kristen, que estão aqui com a gente, em agosto já estão plantando algo que já começou, na verdade, com grupos pequenos lá em Lisboa, em Portugal. Eles vão plantar a igreja Zion Church em Lisboa. Se você não sabia, agora você sabe. É. Eri, para quem não sabe, está aqui. Fica de pé, Eri. Olha só que cara elegante. Já está a caráter como um bom pastor pentecostal. Agora, quando a gente começou a ver aonde Deus estava levando, o Dani começou a falar, cara, o pessoal aqui não consegue falar Sião. Muitas das pessoas que estão indo junto com o Eric e com a Kristen para plantar lá em Lisboa, estão vindo, indo direto dos Estados Unidos, se mudando para Lisboa para plantar. O Jean-Luc Traxel também, nós conhecemos o Jean-Luc, ano passado ele veio para 7 noites em Sião. Ele falou, ele é suíço, ele falou assim, Theo, depois de Lisboa vocês têm que vir para Zurich. E a gente precisa de plantações de igrejas como aquilo que eu vi lá em São Paulo. E ele começou a falar assim, tem pessoas da Alemanha que já estão indo para lá. E eles, mas é estranho esse nome. O Senhor começou a falar, é o momento de manter a mesma essência, mas fazer de um jeito que as nações podem falar. Porque é difícil você escutar um americano falar Mount Sion. Pô, cara, fala, não faz isso, pelo amor de Deus, cara. Não é assim que se fala. Então a gente começou a orar e o Senhor começou a direcionar para Zion. Porque tem a ver com a nossa essência, Sião, e tem a ver com aquilo que Deus sempre fez aqui, é um lugar das gerações. Nunca, eu lembro quando em 2013, quando eu assumi, as pessoas falavam, ah, vai se tornar agora, que nem a igreja do Dunamis, ó, um bando de moleque lá das universidades, e pela graça de Deus, eu vejo pessoas que são mais velhas do que eu vejo pessoas que têm idade para ser meu avô, minha avó aqui dentro, eu vejo criançada que é da faixa etária dos meus filhos aqui, porque eu creio que a geração do avivamento não é a geração dos jovens. Eu creio que a geração do avivamento é de zero até quando você para de respirar, porque se você tem fome de Jesus, Deus quer te usar. Amém? Não importa a tua geração, não importa a tua idade, importa o teu coração disposto a ser canal de Deus. Então a gente está olhando para isso e fala, Deus, é isso que o Senhor quer fazer na nossa geração como Zion aqui em São Paulo. Então a gente vai olhar o que é que a Bíblia fala sobre Zion. Agora, se você estiver anotando a mensagem, hoje é Zion, um lugar especial. Porque eu realmente acredito que esse lugar é um lugar especial. Agora, isso aqui não é um lugar especial porque nós somos melhores do que alguém ou do que outros, porque nós não somos. Esse lugar é um lugar especial porque Deus te trouxe para esse lugar. E você não está aqui por acaso, e eu oro para Deus que nós não venhamos ter uma igreja que está aqui porque pessoas tomam decisões racionais para estarem aqui. Antigamente, o campus Morumbi era muito confortável. Você já escutou o testemunho do pastor César e se pergunta: Cezão, por que você veio para Monte Sião? Ele se converteu na Monte Sião. Ele falou assim: cara, eu vou falar para você, eu comecei a ir para a igreja, a primeira igreja evangélica que ele frequentou foi Monte Sião. Ele falou assim: eu fui lá, não era por conta da presença de Deus, é por conta do ar-condicionado e da cadeira acolchoada. Eu sei, não é tão espiritual, mas antigamente era confortável, hoje nem tanto, porque não tem espaço para nada. Inclusive, eu acho que tem muitas pessoas que estão aqui, nós temos 200, mais de 200 pessoas hoje nos assistindo, agora, embaixo, no andar de baixo, no overflow. Nós tivemos que mandar diversas pessoas embora para casa, infelizmente, hoje de manhã, no culto das 8 e das 11. Foi, aconteceu semana passada. E eu quero te encorajar, vá para o culto das 16 ou culto das 19 no Morumbi. Daí o pessoal chegou e já mandou uma mensagem de texto para mim, está lotado aqui também. Então você está lascado, cara. Basicamente, o que eu estou querendo dizer é que nós estamos em dores de parto, e é um processo que nós estamos passando, e antigamente eu falava: não vem aqui porque é confortável, vem aqui porque você tem uma palavra de Deus. Agora só restou para você ter uma palavra de Deus, porque nem conforto você tem, você não tem lugar para parar o carro, você tem uma fila para ir para o banheiro, para pegar o café você vai também esperar uns 20 minutos. Então o que eu quero dizer para você é: não venha ser parte da Zion porque você gosta do louvor e adoração, porque eles são incríveis mesmo, eles não são? Vamos dar uma salva de palmas para a nossa equipe do Alto Monte. Mas um dia eles podem cantar desafinados. Então não venha porque a música é boa, não venha porque a mensagem é legal, porque um dia eu vou falar uma coisa que vai te ofender. Não venha porque o ministério infantil é incrível. Sabe, venha porque Deus te trouxe aqui. E você tem a convicção que Deus falou: aqui é o teu lugar. E se você tiver essa convicção, tenha certeza que nós vamos continuamente tentar fazer tudo o que nós fazemos com excelência, mas sabendo que você vem por conta de uma palavra. E se você está aqui por conta dessa palavra, esse lugar é especial. Amém? Você tem uma palavra para estar aqui? Eu sei que se você se converteu aqui, a gente fala: se você se converte aqui, você é nosso VIP. A gente dá o melhor do teu tratamento. E não que a gente não dê esse tratamento VIP para as outras pessoas, mas especialmente para as pessoas que vêm de outras igrejas. Eu falo, sabe, entenda que Deus está te transicionando para cá e você tem uma palavra de Deus para estar aqui. Porque é importante que você se firme nessa palavra e direção do Senhor para você estar aqui. E a primeira coisa que a gente começa a entender sobre esse lugar especial é que Zion é um lugar da nova aliança de Deus. São três pontos que eu quero falar hoje. O primeiro é: Zion é um lugar, ou Sião é o lugar da nova aliança de Deus. Então, o que significa Zion? Zion é o lugar da aliança de Deus. Quando você começar a entender isso melhor, você vai entender quem nós somos melhor como Zion Church. Se você puder abrir comigo em Êxodo 19. Êxodo 19, você tem o relato logo antes do Senhor entregar os 10 mandamentos para Moisés, mas Deus já está interagindo com o seu povo, e no versículo 10 ele começa então a dar certas direções a Moisés para ele passar para o povo de Israel. O Senhor disse a Moisés, versículo 10, isso: vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o Monte Sinai à vista de todo o povo. Fala comigo: Monte Sinai. Sabe, é o local que Deus determinou de ponto de encontro com o seu povo. Agora olha só, o versículo 12 diz: estabeleça limites em torno do monte e diga ao povo: tenham cuidado de não subir ao monte e de não tocar na sua base. Quem tocar no monte certamente será morto. Uau, sou um pouco forte, não é verdade? Sou um pouco agressivo isso que ele está falando. Agora você pode pensar: nossa, esse Deus é um Deus que não me atrai tanto, é um Deus que me traz um pouco de medo. E eu entendo quando você tem esse tipo de reação. Mas eu queria que você entendesse o plano de Deus para o povo de Israel. Sabe, quando Deus começa a nação de Israel chamando Abraão para sair da casa do pai dele, da sua cidade, e para um lugar que ele nem sabia onde era, ele só fala: Abraão, você vai ter que sair. Abraão não sabia para onde ele estava indo, Abraão só sabia onde ele não poderia ficar, e ele dá o passo. E quando ele dá o passo, ele vai na fé, por isso que ele é o pai da fé. Ele começa então a nação de Israel. Agora é importante que a gente entenda o contexto disso, porque Moisés surge centenas de anos depois. E quando Moisés surge centenas de anos depois como libertador de Israel, ele vem justamente libertar aquele povo que Abraão começou, mas que nos últimos 400 anos eram escravos do Egito. Agora, para pensar você nascendo numa família judia hebraica lá no Egito. Talvez se você pegasse lá o finzinho dessa era da escravidão dos israelitas no Egito, você teria então, na tua linhagem, teu pai escravo, teu avô escravo, teu bisavô escravo, teu tataravô escravo, o pai do teu tataravô escravo. Tipo, tudo que você entende como gente é, nós somos escravos. E finalmente chega um cara que parecia como um cara louco, falando, ei, é momento de você sair do Egito e ir para o lugar que Deus prometeu para você. E as pessoas até, como as que a gente sabe que isso é realmente a vontade de Deus e você fala por parte de Deus? Eles estavam clamando, eles não aguentavam mais a opressão. Mas finalmente então, Moisés tira Israel do Egito para depois descobrir no deserto que ele não conseguiu tirar o Egito de dentro de Israel. Porque eles continuavam pensando como escravos. Eles continuavam com o pensamento de órfãos. E eu fico pensando, Deus, quantas vezes eu lembro, eu estou num processo, eu mesmo, contínuo. Quantas vezes eu sei que eu sou filho de Deus, mas eu me pego com pensamentos de órfão. Sabe, às vezes Deus já me tirou daquele lugar de rejeição, daquele lugar onde eu me sentia que eu tinha que performar para ser aceito, aquele lugar onde eu me sentia aquém do padrão, aquele lugar que eu me sentia não bom o suficiente, e depois você escuta as palavras de afirmação do teu pai, e aquilo traz cura. Você começa então a entender a tua identidade como filho de Deus, como filha de Deus, mas tem alguns comportamentos, alguns momentos um pouco mais quentes, algumas situações um pouco mais críticas, que são gatilhos que sai algo e fala, isso aqui é da minha antiga identidade, eu não sou mais escravo, eu não sou mais órfão. E Deus querendo trazer o povo de Israel, tirando do Egito, para a terra prometida, nesse processo ele fala, Moisés, não tem jeito, porque eu estou querendo lidar com eles diretamente, mas eles não querem lidar comigo diretamente. Sabe, o povo de Israel tinha uma mentalidade de órfão, eles tinham uma mentalidade de escravo, tanto é que eles tinham medo de Deus. Eles falavam, eu não quero falar com Deus. Moisés, na verdade, faz o seguinte, você vai, você escuta Deus, traz para nós o recado de Deus, daí você escuta o que nós queremos falar para Deus e leva para Ele a mensagem. Então eles começaram a escolher, eu quero interagir com o meu Criador, através do mediador chamado Moisés. E naqueles moldes Deus falou assim, então tá bom, se é dessa maneira, eu aceito, mas eu vou ter que pôr leis, porque sem leis eu não consigo relacionar com você, já que é dessa maneira que nós vamos nos relacionar, já que você escolhe ter um intermediador, nós vamos pôr leis. No próximo versículo, no próximo capítulo, Êxodo 20, você conhece, são as leis dos 10 mandamentos. Mas até então, Deus começa a pôr, então, leis. Agora, para pensar, quantos concordam que se no Brasil, toda a população se aderisse e respeitassem as leis, nós seríamos uma boa civilização, ou pelo menos mais civilizados? Concorda comigo? Certo. A vontade de Deus é, olha, já que é dessa maneira, eu não queria que fosse, mas já que é dessa maneira, vamos pôr leis. E a lei vai ser o seguinte, se você obedece, você tem recompensa. Se você desobedece, você tem consequência. Sabe, eu tenho um filho de 2 anos de idade. Eu tenho um de 4, um outro de 2. A gente tem uma lei em casa. Ou uma regra. A gente não vai chamar de lei, porque é meio pouco pesado. Só que é uma regra. Antes de toda a refeição, nós oramos para agradecer a Deus pela comida. E eles já sabem mais ou menos como é a oração. Agora, alguém pode olhar para mim e o prato está lá, os moleques morrendo de fome. Tipo, pai, eu... Não. Tem que orar primeiro. Você sabe o que tem que fazer. E eles vão começar a orar. Alguém pode de fora ver e falar assim, Theo, que isso, cara? Você já impondo legalismo na vida dos meninos, cara. Agora, para pensar. Eles têm 4 e 2. Eu não precisaria impor legalismo na vida deles se eles tivessem a maturidade para entender que tudo que nós temos vem de Deus. O pão que eu como vem de Deus. A água que eu tomo vem de Deus, o ar que eu respiro vem de Deus, Então, a lei de ter que orar antes de comer é para gerar dentro deles o princípio de gratidão de tudo que nós temos. Deus não queria se relacionar com eles com leis, mas pela falta de identidade deles serem filhos, pela falta de maturidade, deles entenderem que Deus era o Criador deles e o Senhor deles. Ele fala, vou estabelecer leis. E Moisés, então, o mediador. Agora, eu gosto de Moisés. Moisés é baita homem de Deus. Mas quem concorda que Moisés não era perfeito? Moisés errou. Agora, olha só que interessante nesse texto, no versículo 16. Diz que no terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões, raios, uma densa nuvem cobriu o monte, uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus. E eles ficaram ao pé do monte. Eles careciam ainda da liderança de Moisés para encontrar Deus. Eu fico pensando, às vezes tem pessoas que vêm para o culto. Eu não estou falando você que acabou de conhecer Jesus. Eu não estou falando para você que está no início da tua jornada. Mas eu estou falando para você que está há anos na igreja evangélica. E você fala, pastor, me leva para ter um encontro com Deus. Líder de louvor, fala o que eu tenho que fazer. E se não existe constantemente, eu vou te levar para ter um encontro com Deus, eu não consigo chegar a ter um encontro com Deus. É o que eu falava já domingo passado, 2020 é um ano onde você precisa trilhar o teu caminho com Ele. É um ano que você tem que fechar a porta do teu quarto e você construir a tua jornada e tua história com Deus. É um ano que nós, como Monte Sião e agora Zion, estamos no desafio de ler toda a Bíblia, capa a capa, em um ano. Quem está aqui na nossa leitura bíblica, levanta a mão se está, tá bom. Sabe por quê? Porque Deus quer falar com você através da palavra. Glória a Deus que você tem aqui na igreja, no culto de domingo, alguém para explicar a Bíblia, mas eu tenho certeza que quando você começar a abrir aquelas páginas, o Espírito Santo, teu ajudador, vai falar com você, ele vai explicar as verdades na palavra. Então Moisés está lá levando eles para ter encontro com Deus, mas no versículo 18 diz, o monte Sinai, fala comigo, o monte Sinai, estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo, e dele subia fumaças como que de uma fornalha, todo o monte tremia violentamente, e o som da trombeta era cada vez mais forte. Agora, olha só essa próxima frase, então Moisés falou, e a voz de Deus lhe respondeu. O que Deus queria é que esse versículo fosse, então o povo de Deus falou e Deus os respondeu. Mas ele entendeu, vai ser Moisés. Isso é Monte Sinai. Fala comigo, lei. Isso aqui é o Antigo Testamento. E daí a gente chega para o livro de Hebreus. E quando você começa a chegar no Novo Testamento, na Epístola dos Hebreus, obviamente, Hebreus foi escrito para os Hebreus, não para a Igreja de Cristo em Roma. Não para a igreja de Cristo em Éfeso, foi para os Hebreus. Então, o autor de Hebreus traz coisas da tradição judaica no contexto todo do livro, que é bem básico que um hebreu conheceria. Se você for ver o livro de Hebreus, nada mais é do que um contraste constante. Antiga aliança, nova aliança. Antiga aliança, nova aliança. Antiga aliança, nova aliança. E daí você chega lá em Hebreus 12, abre aí comigo, em Hebreus 12... O autor de Hebreus faz a mesma coisa. Antiga aliança, nova aliança. Ele está explicando uma coisa que é acima da tradição judaica. Ele está tentando explicar algo que é acima da lei já dos hebreus. E ele chega aqui no versículo 18 e ele aponta para uma verdade que pareceria bem óbvia, mas para nós, quando a gente lê, a gente começa a entender melhor, ele fala... Vocês, hebreus, não chegaram ao monte que se podia tocar, e que estava em chamas e nem as trevas, a escuridão e a tempestade, ao soar da trombeta e ao som de palavras tais que os ouvintes rogaram que nada mais lhe fosse dito, pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Eles não aguentavam mais o peso, o fardo da lei, de ter que alcançar um padrão, sendo que eles não tinham a capacitação sobrenatural. Fala comigo, graça. Capacitação sobrenatural. Para alcançar o ideal de Deus. Eles estavam debaixo de um jugo, de um fardo. E ele diz aqui no versículo 20. Eles não podiam suportar o que lhe estava sendo ordenado. Até um animal se tocar no monte deve ser apedrejado. Olha só o espetáculo de Êxodo 19, era tão terrível, que até Moisés disse, eu estou apavorado e trêmulo. Então aqui o autor de Hebreus está explicando, olha, aquilo lá era a antiga aliança, aquilo lá era Monte Sinai, aquilo lá era algo que você carecia de autossuficiência, você precisava performar, você tinha que se esforçar, você tem que se disciplinar, e não que você não tenha que fazer isso hoje, mas o entendimento que eles falam, a gente não consegue mais suportar, o nosso esforço não é suficiente. E daí chega no versículo 22, o autor de Hebreus aponta, mas vocês chegaram ao Monte Sião. Falou comigo, mas eu cheguei a Monte Sião. O que quer dizer isso? A nova aliança. Você chegou à dispensação da graça. Você chegou para aquele lugar onde não tem a ver com as suas obras, tem a ver com a tua crença. Tem a ver em você por tua fé naquele que já fez a obra por você. E ele continua dizendo, vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém Celestial, a cidade do Deus vivo, chegaram aos milhares e milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Quantos aqui tem o seu nome escrito no livro da vida? Levanta a mão se tem o teu nome, tá bom, ele está falando sobre você, a igreja dos primogênitos, é aqui que você chegou, essa nova aliança, a igreja neotestamentária, ele fala, vocês chegaram a Deus, o juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Olha só o 24, você não chegou a Moisés, você chegou a Jesus, mediador do quê? De uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Então entenda que o autor de Hebreus está falando, olha, Antigo Testamento, Antiga Aliança, Monte Sinai, Nova Aliança, Graça, Suficiência na Suficiência de Cristo, isso é a Nova Aliança, é o que vocês têm, Monte Sião. O que é Zion? É o lugar onde você encontra a propiciação dos seus pecados, não naquilo que você fez, mas naquilo que Ele fez. É o lugar onde você encontra que a possibilidade de ter acesso ao Pai é simplesmente você crer. E você não precisa ter um mediador. E você simplesmente pode ir diretamente com Ele. E você pode desenvolver a tua jornada com Ele. É o lugar onde você entende que a tua jornada de Monte Sinai, por mais incrível que ela possa ter sido, a tua jornada de Monte Sinai, esse paradigma de lei que eu tenho que fazer, por mais disciplinado que você venha ter sido no teu passado, você nunca vai conseguir experimentar as riquezas que Monte Sião pode dar para você, porque nada é maior do que a graça de Deus na tua vida, faz sentido? E quando você começa a entender isso, eu creio que Deus nos põe num lugar onde não tem mais a ver com aquilo que nós somos, mas quem Ele é em nós. Efésios capítulo 1, 2 e 3, a única coisa que ele está falando é o que você tem em Jesus. Você tem as bênçãos, todas as bênçãos celestiais, pagas para você. Só no 4, 5, 6 que ele está falando agora, você tem que fazer isso. Sim, você tem coisas para fazer. Só que antes, entenda o que já foi pago para você. Então, o que é Zion? Zion é aquele lugar da nova aliança. Zion é um lugar onde você entende, não tem a ver com os meus esforços. Tem a ver com a obra que ele fez na cruz e hoje ele está dentro de mim. Zion é um lugar onde você recebe a graça sobrenatural que te capacita a cumprir o destino que Deus te deu. E não só isso, número 2, Zion é o lugar da presença de Deus. Se você estiver anotando, anota aí, Zion, o lugar da presença de Deus. E a primeira menção sobre Zion ou Sião é 2 Samuel capítulo 5. Abre comigo, 2 Samuel capítulo 5, versículo 7. E só para te dar aqui um pano de fundo, Davi está para assumir o trono, na verdade ele acaba de assumir o trono. Davi é aquele garoto que tinha sido ungido quando ele era um adolescente, esperou anos para chegar no trono, e finalmente depois de tanto ser perseguido por Saul, é o momento, ele assume o trono. Quando ele assume o trono, Israel, que tinha a Arca da Aliança, que representava a presença do Deus de Israel, a presença de Deus, não estava mais debaixo do domínio dos israelitas, estava lá com os inimigos, os filisteus, e os filisteus tinham a Arca da Aliança. A primeira coisa que Davi faz, fala comigo, a primeira coisa, é a prioridade de Davi. A primeira coisa que Davi faz no versículo 7, Davi segundo Samuel 5:7, Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio ser a cidade de Davi. Sabe, Davi leva a Arca da Aliança para a fortaleza de Sião. É um lugar que ele fala aqui, a arca, a presença está protegida. Primeira coisa que ele faz, ele pega a arca. Ele vai e pega aquela arca e põe nesse lugar, e ele chama esse lugar, a fortaleza de Sião, ele chama, tudo isso aqui vai se tornar a cidade de Davi. Agora, você sabe da história de quando eles estavam transportando a arca eles não fizeram do jeito certo, e a arca estava caindo, Uzá vai lá e mete a mão, Deus atinge, fulmina Uzá morre no processo. Davi não sabe o que ele faz, ele acaba pedindo para uma casa lá, uma residência de um homem chamado Obed-Edom. Vocês conseguem segurar essa arca por um tempo? Até eu descobrir o que eu vou fazer com isso? Segundo Samuel 6, próximo capítulo, acompanhe comigo. Versículo 12, ele fala, então avisaram a Davi, isso aqui a arca já estava em Obed-Edom. Deus abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto ele tem, por amor da arca de Deus. Foi pois Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-Edom à cidade de Davi com alegria. Então Davi ele tira ela da casa de Obed-Edom e leva para a cidade de Davi, o lugar onde ele estava, o lugar onde mais tarde ele construiria o seu palácio. Ele quer a arca perto dele, ele quer a presença perto dele. Eu acho incrível isso, porque eu sou uma pessoa que eu tento me planejar. Eu acho que tem muitas pessoas assim aqui. Você quer tentar otimizar o teu tempo, você quer otimizar as tuas finanças, você quer otimizar o teu esforço, então você vai fazer um bom planejamento, você vai fazer boas pesquisas, você vai bolar uma estratégia, você vai vir com um plano, você vai fazer uma projeção, e você vai seguir aquilo, e quantas vezes eu faço esse processo todo, e depois no final eu chego, Deus, e eu vou pedir para o Senhor trazer a tua bênção sobre isso aqui, eu quero a tua presença aqui. E Deus falou, não é dessa maneira. Você inverteu o processo. Porque muitas vezes a gente vai para a nossa razão primeiro. Isso faz sentido. A gente vai para a nossa lógica primeiro. Bom, as coisas são assim. Deus, põe tua bênção aqui. Eu não me esqueço das palavras do Randy Clark. Tantas vezes o Randy falava para mim, Tel, não faça algo e depois peça para Deus abençoar esse algo. Antes de começar a fazer alguma coisa, pergunta onde é que Deus está já abençoando, e entre em parceria com aquilo, e você vai ser abençoado. Sabe, a verdade é que Davi, antes dele começar a pensar num plano militar para expandir as forças militares de Israel, ou qual é a próxima cidade que eu vou conquistar na guerra para expandir o território, como é que eu vou fazer a infraestrutura aqui da cidade de Davi, o esgoto e tudo mais, não. E a primeira coisa que ele fala é, eu preciso da presença de Deus, e se eu tiver a presença de Deus, eu posso construir tudo ao redor da presença. Faz sentido? E eu creio que era o que ele passava para o seu filho, rei Salomão. Eu consigo imaginar Davi, criando o rei Salomão no palácio, falando, filho, olha tudo que a gente já tem, olha o quanto ouro que nós temos, quantas joias nós temos, quanta terra nós temos, quão poderoso é a nossa força militar, mas nada disso é tão importante quanto a presença de Deus. Eu imagino que é dessa maneira que ele foi criado, porque se você for ler o livro de Provérbios, quantas vezes Salomão faz menção e contrasta o eterno versus um ganho temporário? Ele fala, mais precioso é a sabedoria, mais precioso é um bom nome, mais precioso é a presença, mais precioso é a paz. Ele sempre está contrastando algo eterno sobre uma bênção que é passageira. E daí chega em 1 Reis 8, continua aqui comigo, capítulo 8, versículo 1, em 1 Reis 8, versículo 1, agora Salomão. Salomão então congregou os anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos, os príncipes dos pais, dentre os filhos de Israel, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca do concerto do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. Sabe, o que está acontecendo aqui é que Salomão finalmente terminou a construção do templo que nós conhecemos como o Templo de Salomão. Sabe, Davi, ele tira a arca dos filisteus, a arca de Deus do meio dos filisteus. Ele põe na casa de Obed-edom. Ele vê que Obed-edom está sendo abençoado por conta da presença de Deus. Ele tira de Obed-edom. Ele põe no lugar que nós conhecemos como Tabernáculo de Davi. Era uma tenda. Agora, Davi estava na cidade de Davi, logo do lado do tabernáculo, no seu palácio. E um dia ele percebe o erro, que é ele está num palácio e a presença numa tenda. Ele fala: Deus, eu preciso reverter essa situação, isso aqui não está certo. Eu vou construir para o Senhor um templo. E quando ele está começando nesse plano de construir um templo, Deus para ele e fala: você não, porque tua mão tem muito sangue. Porque Davi era um homem de guerra. Davi era um guerreiro, tinha matado muita gente, e ele tinha que fazer aquele trabalho para que mais tarde a próxima geração pudesse construir em paz. Ele fala: mas você prepara os materiais. E finalmente ele prepara todos os materiais e Salomão chega ao trono. Ele constrói o templo, e quando ele termina de construir o templo, ele só faz o templo para o templo poder ser o anfitrião da presença de Deus. Ele traz a arca. Agora, não tinha uma pessoa que sabia mais de Sião do que o próprio Davi. Tanto é que no Salmo se encontra diversas menções sobre a palavra Sião. Olha só em Salmo 51. Abre aí comigo, rapidinho. Salmos 51, versículo 18. Olha o que a palavra diz em Salmos 51, versículo 18. Ele fala: abençoa a Sião. Ele está falando de Deus. Deus abençoa a Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Agora, qual que é a conclusão desse versículo? Que Sião agora é Jerusalém. Agora, para pensar que a arca, a presença de Deus, sai lá de Obed-edom e vai para um lugar onde ele fala a fortaleza de Sião. Daí Davi cata e fala que aquela região da fortaleza de Sião se torna então a cidade de Davi. E depois ele fala: não, a cidade de Davi agora, Sião não é só a cidade de Davi, Sião agora é maior, ela é Jerusalém. Sabe o que isso nos ensina? Que a presença de Deus vai ocupar os espaços que você permitir ela ocupar. Eu sou totalmente a favor de você ter teu cantinho de oração. Na verdade, isso é bíblico. Deus, Jesus fala: se tranca no quarto e ora. Você tem que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Agora, eu quero que a presença que me encontra no meu cantinho de oração, ou no meu quartinho de oração, venha ser a presença que eu dou acesso ao Espírito Santo. E falo: Espírito Santo, eu abro a porta do meu quarto agora. Não fique aqui só no meu cantinho, fique aqui no meu quarto. Sabe que o Espírito Santo é um gentleman? Sabe que o Espírito Santo não vai arrombar a porta da tua casa? O Espírito Santo não vai arrombar a porta do teu quarto e falar: você precisa de mim, cara. Todos nós precisamos mais do que tudo do Espírito Santo. Mas ele não vai ser a pessoa que vai nos forçar a engolir ele goela abaixo. Ele está esperando você abrir porta. Ele está esperando você abrir espaço. E quando você abre espaço, fala: Espírito Santo, entra no meu quarto. Espírito Santo, entra aqui na minha cozinha. Espírito Santo, entra aqui na minha sala de jantar e, na verdade, seja o centro das conversas dessa mesa. Espírito Santo, entra aqui nessa sala de estar e venha aqui estar conosco. Espírito Santo, eu preciso do Senhor na minha dispensa. Espírito Santo, eu preciso do Senhor na minha garagem. Eu preciso do Senhor no meu trabalho, na minha faculdade. Eu preciso do Senhor em todos os lugares que eu for. Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele vai tomando. Se você for abrir espaço, ele vai tomando, ele vai tomando, ele vai tomando. E Davi entendeu: eu estou abrindo espaço a tal ponto que agora Jerusalém é tomada pela Sião. A presença de Deus. E quando você continua entendendo a mentalidade de Davi sobre Sião, você vê lá em Salmos 9, abre lá comigo, Salmos capítulo 9, versículo 11. Salmos 9, versículo 11, ele fala: cantai louvores ao Senhor que habita em Sião. Deus que habita em Sião, ele fala: cantai louvores a Ele, anunciai entre os povos os seus feitos. Sabe por quê? Sião é um lugar onde Deus escolheu manifestar não só a sua presença, mas também os seus feitos. Porque às vezes a gente ainda está pensando como o Monte Sinai. em Monte Sinai é: eu preciso de alguns feitos divinos na minha vida. Eu preciso que Deus faça obras divinas. Então eu vou buscar a sua presença, quando em Monte Sião é o inverso. Eu já busco a presença, e como consequência da presença, eu tenho as obras. Não tem nada de errado você vir e falar: Deus, eu preciso ser curado. Não tem nada de errado você vir para um culto e falar: Pai, eu preciso da tua provisão. Eu preciso de um emprego. Pai, aqui nesse lugar, na tua presença, estou pedindo. Abra uma porta. Senhor Deus, traz a pessoa certa com quem eu devo casar e ter família. Senhor Deus, eu peço agora, traz a reconciliação no meu lar. Não tem nada de errado você pedir isso. Não tem nada de errado você pedir: Deus, eu quero ser liberto desse vício. Não tem nada de errado disso. Mas o que eu estou falando é que existe um caminho melhor, existe um caminho mais alto, que Deus, eu tenho todas essas situações que eu preciso de ajuda. Eu preciso que o Senhor venha prover para mim, eu preciso que o Senhor venha me curar dessa enfermidade, eu preciso que o Senhor venha dar um jeito na disfunção lá de casa, eu preciso que o Senhor abra uma porta de emprego, eu preciso que o Senhor me ajude, Pai, faz justiça no meu trabalho, que eles estão me injustiçando, me perseguindo. Senhor Deus, eu preciso de uma bolsa de estudos. Você pode precisar muita coisa, mas Deus, eu busco a tua presença, e quando eu foco na tua presença, é questão de tempo e consequência natural que acontecem os seus atos, as suas obras. Olha só como Davi via Sião, lá em Salmos 20, abre lá comigo, Salmos 20, ele continua expandindo um pouco mais o nosso conhecimento acerca do que é Sião. Salmos 20, versículo 1, ele diz assim: o Senhor te ouça no dia da angústia. Agora, eu não sei você, mas de vez em quando eu tenho uns dias de angústia. Alguém mais tem dia de angústia aqui? Tá, você pode olhar, tá, não, mas você não, você é pastor, você não tem, realmente, a gente é um ciborgue. Não, todos nós temos dias de angústia, faz sentido? Davi também tinha dia de angústia. Ele fala assim: que o Senhor te ouça no teu dia de angústia, que o nome do Deus de Jacó te proteja, envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Sião é aquele lugar onde Deus te encontra na dor. Onde você fala: Deus, eu estou angustiado. Deus, eu não tenho direção. Deus, eu não vejo mais nada na frente. Deus, eu não consigo enxergar a luz no final do túnel. Sião é aquele lugar onde o livramento, fala comigo, libertação. Onde a libertação do Senhor te encontra. Salmos 3:3. Salmos 3:3 diz assim: mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Versículo 4: com a minha voz eu clamei ao Senhor, e Ele me ouviu desde o seu santo monte. Agora, o que seria esse santo monte? É Monte Sião. É o lugar onde você consegue clamar, aonde Ele vai te escutar. É o lugar aonde você clama por socorro e o socorro vem. Esse é o lugar chamado Monte Sião. Sião é o lugar da presença de Deus, mas Sião também é o lugar aonde o povo de Deus recebe libertação, recebe salvação, recebe o socorro que nós tantas vezes vamos precisar no dia da angústia. E a gente finaliza com esse terceiro ponto. Então, Sião, Zion, é o lugar da nova aliança de Deus. Zion é o lugar da presença de Deus. E Zion é o lugar da glória de Deus. Fala comigo: glória.
Glória.
Sabe, é um termo tão pentecostal, né? Ô glória. O que quer dizer ô glória? A gente fala glória a Deus. Alguém fala alguma coisa, então a gente fala glória a Deus. O que quer dizer glória a Deus? Por que você está falando ô glória? É um termo que a gente às vezes usa sem perceber, sem entender o que ele significa. E glória, se a gente for olhar na Bíblia, se encontra diversas palavras para o que significa a glória. Você tem a palavra Shekinah, é a presença manifesta. Você tem a palavra Kabod, que é o peso da glória de Deus em hebraico. Você tem a palavra Doxa em grego, que é a manifestação do sobrenatural de Deus. Isso leva glória a ele. Agora, a gente não tem tempo para entrar muito a fundo sobre o que isso significa, mas de uma maneira bem resumida, o que seria a glória de Deus? A glória de Deus nada mais é do que a manifestação da essência de Deus. É quando Deus mostra para nós quem Ele é. Uma outra maneira de falar é: a glória de Deus é a beleza do Espírito de Deus. é quando Ele mostra do Espírito dEle, essa é minha beleza. E aquela expressão é glória. Faz sentido? Sião, Zion, é o lugar onde Ele mostra a beleza do seu Espírito. Zion é o lugar onde Ele manifesta a essência de quem Ele é. Olha só Isaías 60, abre aí comigo. É um versículo, ou na verdade um capítulo, que ano passado, na verdade, tantos anos já, aqui na Monte Sião, agora Zion, nós orávamos, declarávamos, porque é uma profecia para nós. Em Isaías 60, o profeta Isaías já começa apontando para o futuro, dizendo: levante-se e resplandeça, porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor vem nascendo, ou vem raiando sobre você. Agora olha para quem está do teu lado e profetiza para essa pessoa e fala assim: ó, levanta, brilha, porque sobre você está surgindo a luz de Cristo, e eu consigo já enxergar a glória do Senhor surgindo sobre você. Amém? Você pode pensar até, mas eu falei, mas eu não sinto isso. Eu não sinto que realmente tem a luz de Cristo sobre mim. Eu não sinto que realmente tem a glória de Deus surgindo na minha vida. Mas o versículo 2 é interessante, porque olha só, ele diz: olhe, ou veja bem, a escuridão cobre a terra e densas trevas envolvem os povos, mas sobre você vem surgindo, ou virá surgindo o Senhor, e sobre você se vê a sua glória, e as nações virão à sua luz, e os reis ao fulgor do seu alvorecer. Ele está falando: eu sei que humanamente você está olhando a sociedade, está tudo mais escuro, tem guerras e rumores de guerra, existem injustiças, existem conflitos, existe confusão, sim, está escuro, densas trevas, mas ele está dizendo: se você conseguir olhar para uma ótica celestial, se você conseguir enxergar isso, da ótica do reino, quanto mais escuro, mais forte brilha a tua luz. Quanto mais escuro, mais claro é o contraste da igreja e dos que não estão na igreja. Pelo menos é o que deveria. Ele está falando assim: quanto mais escuro, aquele que está longe, perdido na escuridão, ele consegue enxergar e falar: é para lá que eu tenho que ir, porque aquela luz está brilhando tão forte, eu vou naquela direção. E no versículo 3 ele fala que as nações virão à sua luz e os reis ao fulgor do seu alvorecer. Agora olha só o versículo 4, olhe ao redor e veja, todos se reúnem e vêm a você, de longe vêm os seus filhos e as suas filhas vêm carregadas nos braços. Tem uma versão que diz assim: de longe seus filhos virão e suas filhas se criarão ao teu lado. Agora, quantos aqui são pais ou mães? Se você é um pai ou uma mãe, levanta tua mão bem alto onde você estiver, se você é pai ou mãe, tá bem alto, tá. Agora, eu sou pai e eu não sou mãe. E, sabe, eu quero o melhor para meus filhos. Acho que qualquer pai, qualquer mãe quer isso. Você quer que teus filhos venham ter algo que você não teve. Você quer que eles não venham ter que passar por aquilo que você passou. E sabe, uma das coisas que eu tenho escutado, e muitas vezes alguns pais ou algumas mães me procuram e falam: Theo, ora por mim, porque eu já escutei teu testemunho e meu filho estava longe, estava bem longe, que nem você estava longe. E eu quero que ele volte para Jesus, eu quero que ela volte a Jesus. E eu comecei a pensar, sabe, antigamente, quando eu não era pai, eu escutava algumas mães vindo depois de uma ministração minha, ou quando eu contava meu testemunho e como Deus me alcançou no meio de uma balada em Tampa, na Flórida, quando eu estava muito louco, não sabia onde estava. Ninguém pregou para mim, ninguém orou por mim. O Espírito Santo me encontrou no meio da pista de dança, eu fiquei sóbrio. Na hora eu tive um encontro com Jesus, comecei a chorar no meio de uma boate, como se eu estivesse no altar. E na hora o Senhor começou a falar comigo: eu te chamei para uma coisa muito maior do que isso. Eu não quero que você gaste os teus dias buscando satisfazer o teu ego, o teu prazer. Tem uma coisa que é melhor do que isso. E quando eu contava isso, eu via as mães vindo desesperadas, chorando: por favor, ore pelo meu filho. Eu queria ser sensível àquilo. Às vezes elas me davam fotos. Tipo, imagina aí, eu voltar para casa com várias fotos de uns caras, de uns homens que eu nem conheço. Tipo, que coisa estranha, velho. Ora por ele, aqui é a foto dele. Botar uns bilhetes no meu bolso. Eu falo: não, pô, eu quero ser sensível, eu quero ter esse, sabe, essa empatia, ter essa compaixão, mas eu entendo, é uma mãe. Mas o dia que eu fui pai, eu comecei a entender. Não é exagero. Não é demais isso. Eu achava que era um pouquinho demais. Sabe, eu lembro que uma vez eu estava no meu prédio, eu moro num prédio, e eu desci com meu filho pelo elevador, e tinha um adolescente, um jovem, sei lá, que mora lá no prédio, estava junto com a gente, e ele saiu na garagem junto comigo. E quando a porta abriu, meu filho saiu correndo no meu estacionamento. Alguém é pai, já viu isso acontecer? O que você faz? Você fica desesperado, certo? Para mim, eu nunca pensei que um dia eu estaria correndo atrás de um moleque desse tamanho pelo estacionamento. Ei, volta aqui! Para mim era como se fosse uma questão de vida ou morte. Porque ele saiu correndo, e é um lugar onde os carros passam, e eu saio correndo. Cego, volta aqui! Pai, eu segurei a mão dele, e eu ajoelhei e falei assim, olha aqui, a próxima vez que você sair correndo assim, você vai ficar de castigo, porque você pode morrer, você quer morrer, você quer ficar longe do papai, você nunca vai ver a mamãe, o papai, o coa, nunca, você quer isso? E aquele adolescente que saiu do elevador comigo, ele ficou. Tipo, mano, psycho. Tipo, você é maluco, velho. Que família disfuncional que mora lá no 12º. Sabe, mas quando você começa a entender o que é o sentimento de um pai, de um filho, ou melhor, de uma mãe, para um filho, para uma filha, você começa a entender que isso aqui é uma baita de uma promessa. Você está falando que meus filhos que estão longe da presença de Deus virão à tua presença, porque a glória de Deus vai trazê-los de volta? Você está falando para mim que os meus filhos que não te conhecem, virão para ser criados ao teu lado? É isso que a Bíblia está falando. É isso que Isaías está falando. Ele está falando que a glória que está em Sião faz de Sião um lugar de reconciliação e de salvação. Aí, outro dia eu também estava com meu filho e a gente foi ver um amigo meu que também tem o filho da mesma idade do meu. E a gente sentou lá para conversar, os dois estavam brincando, e daí num determinado momento, assim, a gente tem uma amizade há muito tempo. Tipo, a gente cresceu perto um do outro, no mesmo bairro, perto um do outro. E ele não é convertido ainda, mas ele chegou e falou assim para mim, Theo, cara, você tá ligado que de vez em quando eu vou lá na Monte Sião? Eu falei, não. É, quando eu vou, eu chego lá pelo meio do louvor, e ele não chama de louvor, ele fala, no meio da música, e daí eu sinto lá no fundo. Eu falei, ah é? Eu falei, a última vez, cara, eu tive uma baita briga com a minha esposa, cara, que eu pensei que o nosso casamento ia terminar. Eu falei, cara, eu tenho que entrar no carro e vou embora. Era domingo à noite. Eu peguei e falei, eu tenho que andar de carro, eu tenho que espairecer a cabeça. E eu acabei indo lá para Monte Sião, cara. Eu sentei lá atrás, eu fiquei só 20 minutos. Eu sentei, fiquei lá no banco, cantei umas músicas, não entendi nada que eu estava cantando. Chorei até lavar minha alma. Respirei fundo, tá bem melhor. Levantei e fui embora. E as coisas começaram a acontecer, funcionar. Sabe, eu comecei a escutar aquilo e era como se o Espírito Santo falasse para mim, não tenta agora, sabe, só respeita o momento dele. Que a tendência natural minha era, tá bom, então você quer saber mais as 4 leis espirituais, Jesus morreu na cruz, agora é a hora. Mas o Senhor começou a falar comigo, sabe o que está acontecendo? É a glória de Deus, que está tocando ele, só que ele não sabe o que é. Porque você não pode esperar alguém que não tem esse contexto cristão que nós temos, a ter o vocabulário bíblico para falar, isso aqui é o Shekinah. Ele não sabe. Ele vai falar tipo, cara, eu senti uma parada doida, uma vibe, uma energia. É que nem quando eu e Júnia casamos, e uma das madrinhas da Júnia, que é uma amiga dela na faculdade, começou a ver eu chorar para a gente, e falou assim, nossa, que energia. Eu falei, isso se chama Espírito Santo. Sabe, é a glória de Deus que você sabe que é a glória de Deus quando as pessoas não têm palavras para explicar. Tipo, eu não sei o que é, eu sinto uma coisa boa, eu chorei, eu fiquei mais leve, fiquei bem. Sabe, eu creio que nós vamos viver dias onde tanta glória de Deus estará em Zion. Onde pessoas lá longe, aquela pessoa que você fala, ele está tão longe para voltar de Jesus, mas deixa ele experimentar um pouquinho da glória. Essa pessoa tá, ela não tem a mínima noção de Bíblia, de quem Deus é, nem acredita que Deus existe, mas deixa eu experimentar um pouquinho da glória. Serão os filhos que virão e as filhas que se criarão ao teu lado. Agora sim, Deus estava falando sobre o reino do milênio de Jesus, quando ele voltar e vai reinar com todos os judeus em Jerusalém. Mas eu creio que isso também se aplica hoje para os dias da igreja do Novo Testamento, que eu e você somos partes. E eu sei que em 2020 nós vamos ter momentos na glória de Deus. São momentos onde vai haver muita cura, muita libertação, muitos encontros, muitos momentos de divisores de água. Você acredita nisso? Então, olha só o versículo 10. Ele não para só nos filhos voltando, no retorno à casa do Pai. Ele diz que a glória de Deus vai fazer com que os estrangeiros reconstruirão os seus muros e os seus reis a servirão. Com ira eu a feri, mas com amor lhe mostrarei compaixão. Olha só o versículo 11. As suas portas permanecerão abertas, jamais serão fechadas dia e noite, para que lhe tragam as riquezas das nações, com seus reis e sua comitiva. O que ele está falando? Ele está falando assim, olha, os estrangeiros, fala comigo, estrangeiros. O que ele está querendo dizer aqui são gentios. São pessoas que não são judeus. E para o nosso contexto hoje, são pessoas que não estão na família de Jesus. São pessoas que não conhecem o Deus de Israel. São pessoas que não têm o mesmo valor, a série de valores que você tem. São pessoas que não acham que você tem que viver do jeito que você está vivendo. Mas mesmo assim, eles não conseguem negar a glória de Deus sobre a tua vida. Então eles falam, cara, eu quero fazer parte disso de alguma maneira. Tem como eu ofertar nisso? Eles reconstruirão, diz aqui que eles vão fazer no versículo 11, as portas vão ter que permanecer abertas, nunca fechadas, dia e noite, para que lhe tragam as riquezas das nações com seus reis e a sua comitiva. Eles virão, sabe, aquilo que é profetizado, já está na palavra, sobre uma época onde haverá uma transferência de riqueza do ímpio para o justo, faz parte disso. Deus, como que eu vou fazer parte disso, Deus? E as pessoas vão reconhecer então a glória, eles vão dar. Por que eles estão dando para Israel as suas riquezas? Porque eles reconhecem a glória do Deus de Israel. Eles entendem que eles não estão dando para Israel, para o Deus de Israel. Sabe, quando algo faz sentido para você, você não mede esforço. Não é verdade? Eu estava conversando essa semana com uma pessoa, um amigo meu, que ele é um triatleta. Esse meu amigo que é um triatleta, a gente estava marcando para fazer um treino junto, e como vocês podem perceber, eu estou treinando. Eu sei. Na verdade não, mas eu vou. E eu marquei com ele. E ele falou para mim, eu não consigo nesse horário. Eu falei, por que você não consegue nesse horário? Eu falei, porque eu tenho que ir lá para o Rio de Janeiro pegar uma bicicleta. Eu falei, o quê? Por que você não compra lá na Decathlon aqui, na Raposo, que pega uma bicicleta lá, uma Galois, sei lá. Falou, não, você não tá entendendo, cara, eu tô juntando dinheiro faz tempo pra essa bicicleta, eu consegui essa bicicleta. Falei, mas que tipo de bicicleta é essa? Que você vai lá pro Rio, você vai pagar uma passagem pra chegar no Rio, pegar a bicicleta, entrar no voo e voltar pra São Paulo? Ele falou assim, é isso que eu vou fazer. Eu só chego do Rio tal hora, depois a gente pode treinar. Falei, tá, mas me conta mais. Ele começou a me contar desse mundo. Ele começou a me falar sobre bicicletas de 40 pau, 40 mil reais uma bicicleta. Tem uma bicicleta de 50 mil reais. Ele me falou que tem uma bicicleta de 60 mil reais. Eu falei, cara, você tá maluco? Ele falou pra mim, tem gente que vende um carro pra comprar bicicleta. Eu falei, cara, isso é contra a evolução da humanidade. Porque a evolução da humanidade é bicicleta, mobilete, moto e depois um carro. Eu lembro quando eu era moleque, tipo, cara, eu quero ter uma bicicleta. Depois eu quero ter uma mobilete. Eu falei, não, as pessoas vendem carros para comprar essa bicicleta. Eu falei, sério? E daí o que você fez? Daí eu trouxe a bicicleta para casa. E o que você fez? Eu pus ela na mesa de jantar. Eu falei, como assim? Eu pus sobre a mesa de jantar. E o que você fez? Eu peguei uma cadeira, eu sentei e passei os próximos 20 minutos só admirando ela. Te juro, ele falou isso para mim. Eu falei, agora o que você vai fazer com essa bicicleta? Ele falou assim, agora eu vou acordar às 5:30 da manhã e eu vou pedalar lá na USP. Você tá maluco? Eu falei, onde esse mundo tá indo? As pessoas estão gastando dinheiro de carro numa bicicleta para acordar às 5 horas da manhã. Tipo, não faz sentido para mim isso. Ele começou a falar para mim: Théo, sabe quanto custa um triatlo? $1,000 para você pagar para sofrer? Mas para ele faz todo sentido. Para ele faz todo sentido. Ele está disposto a dar o tempo dele, 5 horas da manhã. Ele está disposto a pôr o talento dele. Ele treina e depois tem que ir para trabalhar. Ele está disposto a pôr o tesouro dele, porque para ele faz sentido, e não é só com o esporte, não é só com o hobby, tem às vezes com uma causa, e quando você começa a entender pessoas que às vezes são apaixonadas por causas, e elas estão dispostas a dar o tempo, a dar, tipo, eu quero voluntariar nisso, eu quero pôr meu dinheiro nisso, e às vezes você fala assim, cara, mas isso aí é legal, é nobre, mas não é que nem o reino, quanto mais então o reino. Fala comigo, 3 T's. Nosso tempo, nosso talento e nosso tesouro. Eu creio que quando pessoas tiverem encontros com a glória de Deus, eles vão falar, cara, como que eu posso pôr meu tempo nisso? Como é que eu posso pôr meu talento para ser útil nessa causa do reino de Deus? Como que eu posso pôr o meu tesouro para ser útil dentro disso? Eu quero participar de alguma maneira, eu quero pôr meu dinheiro nisso. Ele está falando aqui no versículo 11 que haverá um momento onde terá tanta glória de Deus que pessoas vão falar, por favor, deixa eu doar para essa causa. Sabe, a gente está alguns dias, na verdade 19 dias, do The Send. Quem lembra aqui que daqui a pouco está chegando o The Send? É isso aí, parece que era tão longe, mas agora está tão perto. E já está batendo desespero, porque as pessoas pensam, cara, desespero por quê? Eu tenho pastores me ligando, pessoas falando comigo, Théo, está tudo em ordem, né? Porque afinal de contas você está com o Morumbi lotado, o Allianz Parque lotado, o Mané Garrincha está enchendo, está tudo em ordem. Olha, tem muita coisa que já aconteceu, mas tem muita coisa que ainda falta. E recentemente, nessa semana, a gente fez uma reunião para bater a parte financeira, a gente trouxe todo mundo que está envolvido nesse projeto, a gente começou a ver planilhas e começou a trazer as coisas na mesa, e quando a gente foi ver, nós estamos no vermelho, R$500 mil. Quando eu falei isso no culto das 8 horas, tinha uma senhora na terceira fileira, que ela fez assim, ela estava tão desesperada, eu falei, oh. Ela provavelmente está olhando para mim, por que você não está desesperado? Porque eu sei que Deus vai prover. Eu sei que Deus vai prover, porque Deus já proveu tantas vezes. Obviamente nós vamos continuar fazendo tudo que está no nosso alcance fazer. Nós vamos fazer o nosso melhor, nós temos que fazer aquilo que é o natural, para Ele fazer o sobrenatural, mas a gente sabe que Ele vai prover. Mas diante desse cenário, eu estava olhando para aquilo, e na verdade, sabe, eu falei uma coisa semana passada, que a semana inteira o Senhor está ecoando no meu espírito. O Senhor começou a falar comigo, não reclame das bênçãos que você orou para ter. Você não orou para ser usado por Deus? Agora não reclama que você não tem tempo. Você não orou para que Deus viesse te prosperar? Agora não reclama que está todo mundo vindo pedir dinheiro para você. Você não orou para Deus te pôr numa posição de influência? Agora não reclama que todo mundo quer atrás de você por conta de favor. Você não orou por uma bolsa de estudo? Agora não reclama que você tem que estudar. Você não orou por uma porta de emprego? Para de ser vagabundo e vai trabalhar. Faz sentido? Quantas vezes a gente reclama pelas bênçãos que a gente passou tanto tempo orando para ter? E o Senhor começou a falar comigo. São ossos do ofício. Você não orou para que Deus viesse te usar? Agora Deus está te usando, faz parte do processo. E daí o Senhor começou a me lembrar de momentos onde a glória de Deus foi algo que eu enxerguei no The Send. Eu lembro no início, quando Andy, primeira vez que o Andy Bird veio aqui, ele começou a falar comigo, falou assim, Théo, tem um negócio chamado The Send, você lembra do The Call? Lembra, agora é The Send. Eu falei, pô, que legal. E na hora, meu coração falou, cara, isso aqui é de Deus. E eu pensava, Andy, eu estou aqui para te apoiar, o que você precisar, estamos aqui, cara, eu quero ofertar nesse negócio, porque eu vejo a glória de Deus. Mais tarde ele falou assim, não, eu não quero que você só oferte, eu quero que você faça parte do The Send. Eu falei, Andy, não faz sentido fazer parte do The Send, porque esse negócio é coisa de vocês, não é a nossa coisa. Não, você tem que fazer parte. O Espírito Santo começou a falar, eu quero que você faça parte, porque a minha glória está no The Send. Eu falei, Andy, eram 6 líderes que faziam compunham a cúpula do The Send, que tomavam todas as decisões, os 6 americanos. Eu falei, Andy, a única coisa que vocês falam, eu entendo que é o chamado para os Estados Unidos, é para a grande comissão nos Estados Unidos, eu sou do Brasil, cara, não tem muito, não, você precisa. E o Senhor falou comigo, a glória que está no The Send não é só para os Estados Unidos, é a glória que vai para as nações, é por isso que você tem que entrar nesse negócio. Eu falei, então tá bom, eu entro, para mim não fazia sentido, eu era o último, eu fui o último a entrar, o 7º membro da liderança, o único não americano, O único brasileiro lá, e eu estou lá. E na nossa primeira reunião, todo mundo escutando de Deus, a gente chegou então à conclusão, nós vamos fazer isso. A visão é essa. As métricas do que seria o sucesso são essas. Nós vamos fazer dessa maneira. E daí chegou no momento da reunião que nós teríamos que falar, nós tínhamos que falar sobre dinheiro. E é o momento das contas. Então, pessoal, daí puxa as planilhas e fala, a conta é essa. E todo mundo, uou. Tá? E daí, na hora, alguém sugeriu, ó, sabe de uma coisa? Pega esse valor, estamos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Racha em 7, cada um dá o seu valor, pronto, quitou. Simples, né? Um evento lá no estádio, lá em Orlando, lotado, simples. Mobilização de 8 meses pré-evento, simples. Quanto custa? Daí eles fizeram a conta, ah, vai estar mais ou menos 200 a 250 mil dólares por cabeça, pronto, fecha a conta. É, tá bom. Daí vai o primeiro, e você? Quanto você sente de Deus que tem que dar? Ah, eu dou 300 mil, e você? Vai dar conta? Dou 150 mil, e você? Dou 200 mil, e você? 250 mil. Daí tá indo, 1, 2, 3, 4. Quando chegou no quinto membro da liderança, eu escutei uma voz que era do capeta, que era, o dólar tá 4. Tipo, eu pensei que era o Espírito Santo, mas não, era o diabo. Daí foi no sexto membro, o sexto membro da equipe, da liderança, falou, 200 mil dólares. E eu escutei a outra voz, a mesma voz, na verdade, dizia, você é brasileiro. E antes de eu conseguir raciocinar que o dólar estava 4, que eu sou brasileiro, da minha boca, de repente, saiu 200 mil dólares. Eu, ai, cara. E o Andrew, 200 mil dólares? Eu falei, daí na hora o Espírito Santo falou comigo, eu não sou brasileiro. O Espírito Santo falou para mim. Sabe, o Espírito Santo falou para mim, eu não sou americano. Eu não sou sueco, eu não sou coreano, eu não sou japonês, eu não sou uruguaio. Eu sou o rei das nações e o desejado das nações. Sabe, o Espírito Santo não está no céu ou aonde for que ele está no nosso meio pensando, olha, eu consigo fazer esse milagre se for em euro. Agora, meu irmão, lá na Índia é complicado, hein, velho? Não, qualquer lugar ele vai fazer. Então eu estava com aquele compromisso, daí de repente eu falei, Deus, então, tá, ele olhou e eu via, tinha alguns membros da liderança que estavam, tipo, aquele olhar, tipo, 200 mil dólares, cara, você é brasileiro, cara, 200 mil dólares, eles não falaram isso, mas eles pensaram isso, e daí terminou a reunião, eu falei, agora eu estou lascado, eu falei, Andy, como é o seguinte, ó, são 7 pessoas, né, então cada um tem sua parcela, vamos fazer o seguinte, ele dá o primeiro mês, o segundo, o terceiro, e eu estou no sétimo mês, não, beleza, então no sétimo mês, e daí foi, o primeiro deu. Segundo mês, segundo deu. Terceiro, quarto, quinto. No sexto mês, o sexto deu. E daí o Andy já mandou uma mensagem. Cara, você sabe que você é o próximo, né? Falei, isso aí. E aí? Tranquilo. Quanto que a gente tinha? 0 mil dólares. Nada. Nada, nada, nada. Aí a gente reuniu o povo e falou, cara, vamos orar, vamos jejuar, vamos fazer alguma coisa. A gente tem que fazer alguma coisa, porque o Senhor falou... E tipo, eu via algumas pessoas da liderança do Dunas, tipo, Theo, você tem certeza do que você fez? Falei, cara, agora tá tarde demais, cara. Se eu fiz uma besteira, a gente vai descobrir daqui a pouco. Vamos lá. Vamos orar. E a gente começou a orar. E de repente, um dos líderes do Dunamis, a 48 horas do prazo de depósito, chega pra gente e fala, vocês não vão acreditar que estão acontecendo. Falei, que foi? Recebi um telefonema de um pai, que é um empresário de uma filha, de uma jovem, que foi tão impactada pelo Dunamis. Esse cara falou assim, cara, a minha filha foi transformada pelo Dunamis e... eu acabei de fechar um negócio e eu ganhei a minha parte do negócio, minha comissão desse negócio, eu estava pronto para fazer uma outra coisa com aquilo, e hoje de manhã, no meu devocional, eu estava em oração e o Espírito Santo falou para mim, você não vai usar essa verba para esse negócio, você vai ligar para o Dunamis e perguntar para eles, qual que é a iniciativa que eles estão envolvidos em relação à missão, para você dar esse valor para eles, 200 mil dólares, faz sentido para você? Ah, faz sentido. Sabe, eu creio que nós vamos viver dias onde pessoas vão reconhecer a glória de Deus sobre a tua vida. Eles vão reconhecer a visão de Deus sobre você. E eles vão ser usados para atrair a provisão de Deus para você. Você crê nisso? Eu termino aqui com o versículo 14, diz assim: os filhos, 60:14, os filhos dos seus opressores virão e se inclinarão diante de você. Todos os que a desprezaram, que as desprezam, se curvarão aos seus pés e a chamarão cidade do Senhor, Sião, do Santo de Israel. Sabe, a glória de Deus faz com que haja um contraste do antes e depois. Quando você em Zion tiver contato com a glória de Deus, pessoas vão falar: você, eu conheço há mais de 20 anos, cara. Eu sei como você é. Mas agora o negócio está diferente, eu não estou entendendo, mas o que aconteceu com você? Sabe, pessoas vão falar assim: a tua família não é assim, vocês são sempre disfuncionais, mas tem a glória de Deus. O que é esse negócio que está acontecendo? Eu vejo uma diferença entre o antes e o depois. Eu creio que a glória de Deus, a glória em Sião, em Zion, mudará a percepção que os teus opositores têm acerca de você. Você crê nisso? Tem um versículo que fala muito para nós como Monte Sião desde o início, 1977. A fundação da Monte Sião. Desde lá, Salmos 48, versículo 1. Salmos 48, versículo 1 diz assim: grande é o Senhor, muito digno de todo louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Belo e majestoso é a alegria de toda a terra. É o Monte Sião sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Fala comigo: eu sou chamado para ser a alegria de toda a terra. Quando a graça da nova aliança está sobre você, quando a presença de Deus está sobre você, quando a glória de Deus está sobre você, você não tem outra opção a não ser levar alegria por onde você passar. Não é uma alegria condicional às circunstâncias. É a alegria do Senhor que é a tua força. Você vai fortalecer não só você, mas as pessoas ao teu redor. Esse é o chamado da Monte Sião e continua sendo o chamado da Zion Church.
Obrigado por ouvir o podcast. Siga o podcast para receber as últimas atualizações e compartilhe com um amigo essa mensagem.